Esses encaminhamentos são para exames complementares e tratamentos, não são 300 mil tratamentos, são encaminhamentos de portadores desassistidos e ou desinformados, né? Então a gente encaminha para exame complementar, para teste de sorologia, uhum, e sobretudo para tratamento também, né? Então esse é o número da organização, que mostra que é um papel do Estado que a gente faz, né? Pessoas que estão aí desassistidas. E nesses 10 anos tem algumas conquistas, algumas vitórias: baixar preço de remédio, ampliação de portaria para contemplar, o advocacy, o controle social, grandes campanhas, detecção, eventos na China e na Índia e na Europa, enfim. Mas tem os desafios também. Os desafios de hoje são muitas pessoas que têm o tratamento negado pelo Estado, aqui no Brasil, que precisam da terapia tripla, que é um remédio novo que chegou, que são os inibidores de protease, né? Sobretudo a gente luta por aqueles que estão mais em estado grave. Então a pessoa precisa tomar e ainda está muito burocrático. Eles estão na prateleira do Ministério, Mônica, da Saúde, desde fevereiro. Então não tem por que não entregar. O Ministério efetuou uma compra, tem o remédio lá, chama inibidor de protease. Eu não estou falando em marca, que tem duas ou três marcas, estou falando no medicamento, né?
E por que está havendo essa negação?
Ah, então, porque é muita burocracia. Essa burocracia esbarra nas secretarias estaduais de saúde, nas APACs. A gente recebe aí 30, 40 ligações por dia, pessoas com idade, chorando, com fibrose 4. Aquelas que podem esperar mais, tudo bem, não precisa tratar, mas ainda tem o relógio, o tempo a seu favor, né? Mas então esses são os desafios que contemplam esse bojo dos 10 anos atuais. O maior desafio atual é esse, esses pacientes no gargalo do fluxograma do SUS, sobretudo com a terapia tripla. Porque até o ano passado era terapia dupla, ribavirina e interferon-pegilado, que eram os dois remédios. Agora surgiu uma terceira, que toma associado, três remédios, por isso que chama tripla, que é o inibidor de protease, que só serve para o genótipo 1 da hepatite C, que é o genótipo mais grave. Foi feita portaria, foi assinada, publicada, primeiro registrou na Anvisa o ano passado. Já está funcionando na Europa já há 2 anos, né? Nos Estados Unidos também, no resto do mundo não. E no Brasil, desde fevereiro, após a portaria, veio a compra e ainda existiam expectativas. Eles compraram 6 mil tratamentos, 5.800 na verdade. Não tem nem 300 pessoas tratando e os tratamentos estão lá, correndo o risco de vencer. O primeiro lote vence em março do ano que vem, sabe? Então você tem doente, remédio na prateleira e uma chance de vencer. Então esse é o desafio atual. Então nós temos algumas vitórias e conquistas nos 10 anos e os desafios atuais.
Vamos falar também sobre como é que as pessoas podem se informar, porque é uma doença que as pessoas não sabem que tem, uma doença muito silenciosa, e elas vão só descobrir quando já está chegando, basicamente, nos últimos estágios, onde elas não podem fazer muita coisa. Também quando você faz exame de sangue, não se detecta o vírus.
Sem dúvida, tem que ser um marcador específico chamado anti-HCV.
Exato, você tem que pedir para esse exame específico. E esse exame é fácil de conseguir na rede de saúde pública? Se não é fácil, como é que tem que fazer?
É muito difícil porque a hepatite C não apresenta sintomas e não existem campanhas oficiais de detecção, de divulgação da doença. Então esses são os dois principais problemas da hepatite C no Brasil e no mundo: ausência de sintomas e ausência de campanhas, né? São poucos os médicos que pedem marcador específico anti-HCV. É esse que detecta o anticorpo do vírus C no sangue da pessoa, né? Então, para tentar evitar isso, o Movimento Social Organizado Brasileiro, que tem em torno de 78 organizações, grupos de pacientes, né? Tentam, cada um à sua forma, cada um à sua maneira, procurar dar visibilidade ao tema, promover um controle social junto ao Ministério da Saúde e às secretarias estaduais e municipais de saúde, né? Promover o advocacy, que é recorrer à justiça quando um cidadão brasileiro tem o seu direito terciado, né? Somente de posse da indicação médica, da receita médica, é óbvio, é lógico, né? Então, mas existe no Brasil hoje, Mônica, muitos portadores de hepatite C com indicação para terapia tripla, ou seja, tomando a ribavirina, que é um comprimido, o interferon-pegilado, que é uma injeção, e agora um novo medicamento, que é o inibidor de protease, que já está disponível nas prateleiras do Ministério da Saúde desde fevereiro de 2013, Mas, no entanto, mesmo com a prescrição médica e mesmo estando com estadio hepático avançado, ou seja, com dano hepático evoluído, uma pré-cirrose ou uma cirrose, ainda não receberam o medicamento exclusivamente por conta da burocracia nos fluxogramas do SUS, na comunicação do Ministério da Saúde com as secretarias estaduais e municipais de saúde. Esse é o problema. Para fazer esse contraponto, nós estamos fazendo o quê? A ONG Você Tem Que Saber, Você Tem Que Curar, completando seus 10 anos, está promovendo capacitação junto a outras organizações sociais que estão começando e que precisam de informações para ajudar a capilarizar esse movimento social, baseados nas nossas experiências já de 300 mil pessoas que foram auxiliadas pela nossa organização. Tudo de forma gratuita, sem nenhum convênio público. Isso é importante. Temos que ter liberdade de denunciar, ou seja, de alertar. Nenhuma denúncia pessoal, é conceitual. A gente denuncia a falta de medicamento, um pai ou uma mãe chorando, ou um filho, isso. E com direito cerceado, né? Então, seriam isso. E também, cada vez mais, a divulgação através de cartilhas instrutivas. A gente tem distribuído cartilhas. Vamos fazer agora um plano de 421 municípios dentro do estado de São Paulo, que vão receber a Secretaria de Saúde, cartilhas instrutivas de como fazer o teste anti-HCV, quem deve fazer o teste, quem pertence ao grupo de risco, aquelas pessoas que receberam sangue antes de 1993, quem compartilhou pelo menos uma vez na vida de substância lícita ou ilícita pela veia, de forma compartilhada, quem vai a manicure sem levar o seu estojo próprio, quem tem antecedente de outras hepatites, quem teve acidente com material pérfuro cortante não esterilizado, lembrando que a rota do vírus C sempre passa necessariamente pelo sangue contaminado. O contato é sangue-sangue, Mônica.
Exato. Bom, e para terminar, quais são os outros destaques desse relatório? Vocês fizeram também vários testes com trabalhadores para a Copa do Mundo, de estádios. Vocês têm feito um trabalho grande de conscientização em comunidades. Outro destaque especial desse relatório de 10 anos?
Grandes campanhas de detecção precoce junto aos mais importantes setores, ou seja, segmentos que formam a sociedade brasileira, dentre elas sindicatos, associações. A Copa do Mundo, que vai ser no Brasil, os estádios que foram impactados. O próximo é nas Olimpíadas, em 2016. Fizemos a Copa das Confederações agora. Tem a Copa do Mundo no Brasil, para dar visibilidade. E a gente sempre tem encontrado em torno de 1,5% de cada 1.000 testes feitos na população triada. A triada é a que pertence ao grupo de risco, que tem algum fator de risco. De 1.000 pessoas, em torno de 12 a 15 pessoas vão mostrar que tem hepatite C. E pasme. Nenhuma delas desconfia que tem a doença, independente de estar com cirrose ou não. Quando ela aparece mesmo, é porque a pessoa já está com o fígado cirrotizado e descompensado. Daí pode fazer ascite, água na barriga, pode expelir sangue pelos orifícios do corpo, mas é daí só o transplante. Existe no Brasil apenas 4 fígados por 1 milhão de habitantes e 95% falecem à espera de seu fígado, né? Então, detecção precoce para evitar a detecção tardia e quanto antes tratar é o melhor.
Muito obrigada, então, Chico Martuz, falando conosco direto de São Paulo sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu que agradeço aos milhares de ouvintes da Rádio Ana.
Obrigada.